Olá, boa tarde. O mau tempo nos Açores provocou desde sexta-feira 55 ocorrências em São Miguel, Terceira, Faial, São Jorge, Pico e Flores, nomeadamente inundações de vias e habitações, danos ou queda de estruturas e obstrução de vias. Numa nota com o ponto da situação dos efeitos da passagem da Depressão Efraim pelo arquipélago, a Proteção Civil acrescenta que durante a tarde de ontem foram registadas 12 ocorrências, das quais 11 em São Miguel e uma na Terceira. Essas situações dizem respeito a quedas de árvores, inundações de vias, inundações em habitações, danos e queda de estruturas e obstrução de vias com detritos. E segundo a Proteção Civil, a maior parte destas ocorrências estão resolvidas. Bombeiros, Direção Regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres, Serviços Municipais de Proteção Civil e PSP estiveram nos locais para apoio e resolução das situações sob a coordenação da Proteção Civil açoriana. O Serviço Regional da Proteção Civil reitera o apelo à população para continuar a acompanhar as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e adotar as medidas de autoproteção. Um sismo de magnitude de 2.3 na escala de Richter foi sentido ontem na ilha de São Jorge, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica. Segundo o Civisa, o sismo foi registado pelas 3:30 da tarde e teve epicentro a cerca de 2 km de Santo Amaro. De acordo com a informação, o sismo foi sentido com intensidade máxima 3.4 na escala de Mercalli modificada, na freguesia de Urzelina, no concelho das Velas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A região autónoma dos Açores viu hoje em Bruxelas a pesca de gurás ser mantida nas 600 toneladas em 2023, tendo de enviar dados sobre a unidade populacional, o stock, para se fixar a 2024. Segundo adiantou fonte diplomática para as águas dos Açores, a Comissão Europeia tinha avançado com um corte de precaução de 22% na pesca de gurás na região, uma espécie de águas profundas e cujos totais admissíveis de captura e respectivas cotas nacionais são determinados por períodos de 2 anos. Na reunião do Conselho de Ministros da Agricultura e Pescas da União Europeia, que tem hoje o seu segundo dia, Portugal apresentou dados que permitiram reverter o corte e manter a cota atual nos Açores, comprometendo-se a enviar informações sobre o estoque ao longo do próximo ano, de modo a fixar o estoque de 2024. A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, representa Portugal nas negociações, que tradicionalmente são longas e se arrastam pela madrugada. O subsecretário regional da Presidência, Pedro Fari Castro, assinou com o presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, o contrato-programa que mantém a presença da instituição no gabinete de representação da região autónoma dos Açores, em Bruxelas.
É entendimento do governo da região que a presença de um representante da Federação junto das instituições que decidem as matérias relativas à agricultura dos Açores esteja devidamente representada. E é isso que vimos fazer, participamos nesse apoio, queremos estar com as organizações que efetivamente têm a ver com a política europeia aplicada aqui na região.
Pedro Fari Castro, subsecretário regional da Presidência. O acordo de mais de 24 mil euros destina-se a comparticipar as despesas relativas à presença da Federação no gabinete de representação da região em Bruxelas, visando o reforço e defesa de especificidades do setor agrícola junto das instituições da União Europeia, a fim de possibilitar uma maior adaptação das medidas e dos programas às características e constrangimentos particulares do arquipélago.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, assegurou ontem que o abastecimento à Ilha das Flores nunca ficará por fazer depois do Porto das Lajes ter sido encerrado devido às condições meteorológicas adversas.
Estará sempre. Eu pela SATA, eu pela Força Aérea, eu pela mutualista que tem o navio Thor, estará sempre garantido.
Aquele porto que foi destruído pelo furacão Lorenzo em outubro de 2019 está a ser reconstruído, mas a secretária regional avançou que a ponte Cais, que tem permitido o abastecimento à ilha, não foi danificada pelo mau tempo de sábado. Entretanto, a inspeção ao porto das Lajes das Flores, afetado pelo mau tempo, está dependente da melhoria das condições meteorológicas e só deverá acontecer, afinal, na quarta ou quinta-feira, revelou hoje à Lusa a Autoridade Marítima. O capitão do Porto de Santa Cruz das Flores, João Manuel Mendes Cabeças, explicou que as condições do mar ainda não permitem a realização de mergulhos para uma inspeção junto ao cais do único porto comercial da ilha. Segundo o capitão do Porto, a inspeção será realizada por mergulhadores da Polícia Marítima, dois dos quais de Ponta Delgada e dois provenientes do continente, que deverão chegar à Ilha das Flores entre hoje ou terça-feira. A forte agitação marítima que se registrou nos Açores durante o fim de semana fez com que fossem arremessadas para o interior da Baía do Porto pedras que constituíam o antigo quebra-mar, segundo explicou Mendes Cabeças. A infraestrutura portuária está encerrada desde sábado à navegação devido ao mau tempo, mas o governo regional já garantiu que está assegurado o abastecimento àquela ilha. O governo regional reforçou em mais de 1 milhão de euros a verba destinada a financiar a tarifa Açores, que permite viagens aéreas interilhas a 60 euros, que passa assim a ter um custo total de 7,1 milhões. O aumento do valor foi aprovado sábado à noite em Conselho do Governo Regional, cujas deliberações foram apresentadas pelo Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, no Corvo, a propósito da visita estatutária à ilha.
Foi identificado, por parte da SATA, que informa que o sucesso da tarifa Açores no decurso do ano 2022 foi tal que os 6 milhões inicialmente previstos já não eram suficientes. E como nós temos sempre uma atualização trimestral, asseguramos sempre que a SATA tem tesouraria relativa à verba da tarifa Açores. E por isso, o apoio, embora dirigido ao passageiro, e portanto é preciso que a empresa comprove à região, ao governo, os passageiros que adquiriram as respectivas passagens, e feita esta conta, então aplicamos o valor que é superior ao cobrado e até ao limite da tarifa comercial aplicava àquela viagem.
Bolieiro deu como exemplo o caso da Ilha do Corvo, onde entre janeiro e setembro de 2022 o número de hóspedes disparou 124,8%, o de dormidas 82,7% e o de receitas 142,6%. O Conselho do Governo Regional decidiu ainda ceder à Associação para a Valorização Económica dos Açores os créditos da região sobre a empresa pública Portos dos Açores, resultantes da taxa de descarga de areia extraída, num montante de 742 mil euros. O Executivo delegou ainda na Secretaria do Turismo a competência para praticar todos os atos que sejam cometidos ao contraente público no âmbito dos contactos da concessão do Serviço Público Aéreo dentro do arquipélago. Bolieiro avançou que o Governo regulamentou os regimes de apoio à reestruturação das explorações agrícolas e aprovou a revisão do Conselho Regional das Pescas. O Governo terminou sábado uma visita estatutária de 2 dias à Ilha do Corvo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O orçamento da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para 2023 mantém as linhas orientadoras de orçamentos anteriores e está assente no equilíbrio financeiro. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Para além disso, o presidente da autarquia de Angra destacou o investimento na área da habitação e a manutenção de uma política seletiva no que toca aos recursos humanos.
Temos um orçamento que mantém as linhas orientadoras dos anos anteriores. É um orçamento em que se procura o equilíbrio, alguma moderação nos gastos, de forma a não criar desequilíbrios futuros, e que se tenta investir naquilo que, de facto, interessa mais ao desenvolvimento e à sustentabilidade da nossa comunidade. Vamos continuar a fazer um fortíssimo investimento nas pequenas obras, no apoio às instituições, nas obras nas freguesias. Estamos a dedicar cerca de 2 milhões e meio de euros para as freguesias e para as instituições, portanto, um volume grande de transferências para pequenas obras, para pequenos investimentos, para manter edifícios, enfim, para fazermos aquilo que é, no fim de contas, a base da nossa vida comunitária. Vamos continuar, tal como nos anos anteriores, a manter uma política muito seletiva de recursos humanos, ou seja, a Câmara continua a ter mais gente, mais trabalhadores do que aquilo que, do ponto de vista financeiro, é possível, e portanto vamos ter que manter esta restrição e não contratar muita gente, e para isso vamos ter que recorrer cada vez mais à aquisição de serviços, o que também é bom para a economia e leva ao desenvolvimento económico. Vamos, no próximo ano, iniciar um processo muito grande de investimento na área da habitação. A Câmara de Angra foi contemplada com um crédito de 93 milhões de euros, a possibilidade de gastar do PRR, que vamos ter que tentar aplicar o máximo. É óbvio que nunca vamos poder gastar isto tudo, mas vamos já no próximo ano tentar aplicar pelo menos 10 milhões de euros neste fim.
O autarca reforçou novamente o esforço deste orçamento em não aumentar impostos, apesar da crise inflacionista.
Nós temos uma situação financeira que nos permite, mais uma vez, não aumentar qualquer dos preços, apesar da inflação. Isto traduz-se numa subsidiação indireta a todos nós na casa dos 2 milhões de euros. É isso que a Câmara está a distribuir para os munícipes, não aumentando preços, não seguindo a inflação. Portanto, acho que ficamos bem servidos do ponto de vista financeiro.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Debater, problematizar e divulgar as melhores práticas do conhecimento científico e os resultados das investigações produzidas são algumas das finalidades da primeira edição da Conferência Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação Social, que vai decorrer hoje e amanhã na Ilha do Faial. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Dar a conhecer casos de boas práticas e instrumentos de financiamento na área social é outra das intenções da iniciativa.
Tentámos, a quando desta planificação de tudo o que é o EDIS, ter aqui duas perspectivas. Um lado de casos de boas práticas, daquilo que já existe no mercado, das soluções, dos instrumentos e de ferramentas que já estão no mercado e por isso ninguém vai reinventar a roda, mas por outro também dizer às organizações e aos participantes, a dizer que se realmente verificam que existe um desafio societal em que a vossa organização realmente pode ajudar a solucionar aquele problema ou aquele desafio, existem instrumentos de financiamento em que vocês podem candidatar e quais é que são. E por isso realmente o EDIS, na nossa opinião e nosso ponto de vista, realmente abrange todo este setor, seja do empreendedorismo, do desenvolvimento, mas também do setor da inovação social.
Tiago Valente, presidente da Access Azores, organizador do evento, adiantou à Atlântida que vão apresentar no final do EDIS, uma plataforma colaborativa ligada ao setor social, cultural e criativo.
E uma plataforma colaborativa, que se pretende participativa, apenas regional, digamos quase como uma rede social destas organizações que trabalham no setor social, cultural e criativo, exatamente para que possamos partilhar os nossos anseios, as nossas dificuldades, mas também as oportunidades que existem a nível nacional, a nível europeu, para que todos nós possamos realmente crescer, porque para nós é a nossa ideia, a nossa perspectiva de que temos mais a ganhar a colaborar, a cooperar entre as organizações do que a competir entre nós.
O responsável revela que essa conferência surgiu pelo facto de terem verificado que na região havia uma necessidade de abordar o setor social de forma inovadora e por existir um esquecimento daquela área. Empreendedorismo e inovação como base para o desenvolvimento local sustentável, programas e oportunidades de financiamento para o desenvolvimento e inovação social, casos de sucesso e de boas práticas e programas regionais e europeus para o desenvolvimento e inovação social são os quatro painéis que vão estar em discussão durante os dois dias de congresso. A iniciativa vai decorrer hoje e amanhã no Banco das Artes, na Horta, na Ilha do Faial.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.